A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre os direitos da mulher no mercado de trabalho. Vamos aproveitar a semana em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher para discutir sobre o nosso papel na sociedade atual e trazer para você, ouvinte, mais informações sobre as conquistas da mulher no âmbito profissional e, mais importante que isso, no que nós ainda precisamos avançar. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação da advogada Thaís Poliani de Andrade. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Thaís. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia a você, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite nessa data tão especial que comemora amanhã o Dia Internacional da Mulher.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jéssica@amapar.com.br. Doutora, para nós começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia traçar um breve panorama histórico para os nossos ouvintes sobre a proteção do trabalho da mulher?
Olha, Jéssica, a luta pelos direitos da mulher é uma luta muito recente, na verdade, na história, tanto do Brasil quanto do contexto mundial. A própria data, o dia 8 de março, como sendo um Dia Internacional da Mulher, ele tem essa origem numa greve de operárias que aconteceu em Nova York, no ano de 1857, em que 130 dessas operárias foram mortas num incêndio criminoso e foi, até hoje, é considerado um marco na luta pelos direitos das mulheres. Então, a gente está falando de século XIX, que, para o contexto histórico, é ontem, é muito recente. Posteriormente a esses movimentos ali da segunda metade do século XIX, países como Inglaterra, França, Alemanha já passaram a desenvolver normas protetivas adaptadas à realidade fisiológica e o papel social que a mulher desenvolve. Aqui no Brasil, houve uma demora. Essa demora, porque enquanto os países europeus já estavam discutindo leis especiais para as mulheres, nós aqui no Brasil precisávamos ainda vencer a escravidão, que era a base da nossa força de trabalho. Então, foi só no século XX mesmo, aqui no Brasil, já na década de 20 e década de 30, que a gente passou a ter legislações mais próprias, mais adaptadas para a mulher. Então, é algo bastante recente mesmo.
E aqui no Brasil, doutora, qual que foi a primeira lei de cunho protecionista mulher operária que surgiu no Brasil? O que que ela dizia?
Aqui é uma coisa curiosa, porque as primeiras leis que trataram de forma indireta do direito da mulher eram normas que vinculavam a criação de serviço sanitário do Estado. Em São Paulo, já em 1917, quando esse serviço sanitário foi criado, havia ali uma proibição da existência de mulheres nas fábricas no último mês de gravidez e no primeiro mês do parto. Por que que eu digo que era curioso? Porque não era exatamente uma norma de proteção da mulher, era mais uma norma ali de caráter sanitário, para evitar que partos ocorressem no chão fabril. No âmbito nacional, aí a gente já está falando de 1923, num decreto muito semelhante também com esse aspecto sanitário, que aí sim abrangiu o Brasil todo nesse proibição de trabalho 30 dias antes do parto e 30 dias depois do parto. Mas a gente pode apontar, sim, como uma primeira norma protetiva, ainda que indireta.
Doutora, eu vou pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que dizem as convenções números 3 e 4 da Organização Internacional do Trabalho, que são datadas do ano de 1919 e que se referem ao trabalho da mulher.
As legislações brasileiras, assim como as mundiais, elas geralmente servem, elas têm como origem as convenções internacionais firmadas, aqui no caso de direito do trabalho, pela Organização Internacional do Trabalho. Essas duas convenções, ali da viradinha dos anos 20, elas tratam de direitos vinculados à mulher e à proteção. A Convenção número 3, por exemplo, ela já previu uma licença compulsória de 6 semanas para a mulher que estava grávida. Então, é o embrião da licença maternidade que hoje a gente conhece, né? Ela já previa intervalos para amamentação de 30 minutos, como no direito brasileiro a gente também tem. Ela tornava ilegal a dispensa da mulher grávida, como no direito brasileiro a gente também tem. E ela tinha uma novidade, que era dizer que durante esse período, que ele não usava esse termo licença maternidade, era um afastamento. Durante esse período de afastamento, quem deveria remunerar a mulher é os cofres públicos e não a empresa. Então, ela é inovatória nesse sentido. E a Convenção número 4, ela proibiu o trabalho noturno da mulher. Aqui nós tínhamos muito mais questões... de decoro, porque lá nos anos 20, 30, imagine, uma mulher trabalhar à noite...
Era um absurdo.
Era um absurdo. Uhum. E um papel social também, porque a mulher à noite tinha que estar cuidando dos filhos. Muito mais questões culturais do que propriamente questões biológicas. Tanto que hoje a mulher pode trabalhar em qualquer horário, como o homem pode trabalhar em qualquer horário. Mas naquele momento houve essa preocupação em vedar o trabalho da mulher.
Doutora, depois de trazer esse breve panorama histórico para os nossos ouvintes, falando sobre nossa sociedade atual, quais são os principais direitos que são reservados à mulher no âmbito trabalhista?
A gente observa que houve uma evolução na legislação trabalhista. Já na década de 30, com a Constituição de 32, houve uma equiparação entre homens e mulheres. Então, até bastante feliz a gente observar que na década de 30 a gente já tinha uma preocupação da Constituição da época em equiparar.
Uhum.
Agora, como tudo na sociedade, né, a legislação ela representa a sociedade daquele momento. Então, avanços e retrocessos são normais. Se lá em 32 a gente observava essa equiparação de direitos entre homens e mulheres, em 37, depois do golpe de Estado, a gente tinha uma norma que hoje ela é muito criticada por ter tido um caráter discriminatório, porque ela previa que as mulheres poderiam ter uma remuneração 10% menor do que os homens. Então, quando a CLT veio, que é a legislação básica trabalhista, para qualquer trabalhador, tanto faz o homem e a mulher, que ela é de 42, entrou em vigor em 1943. Ela já continha várias previsões procurando reequilibrar esse papel do homem e da mulher dentro do contrato de trabalho. E claro que ao longo das décadas, e principalmente depois da Constituição de 88, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, porque já era do período pós-ditadura, no período democrático, a gente observou ainda uma equiparação ainda maior de direitos. Tá? Então, se a gente tivesse que falar sobre o principal direito de proteção da mulher, é o direito à igualdade de trabalho. E quando a gente fala igualdade de trabalho, é igualdade de salário, é igualdade de acesso às oportunidades, é igualdade de uma forma abrangente. Agora, quando a gente fala em igualdade, é claro que eu não posso desconsiderar aquilo que é diferente. Por exemplo, fisiologicamente, a mulher não tem a mesma resistência ou a mesma força do homem. Logo, a CLT tratou de trazer limitações ao carregamento de peso, por exemplo, para a mulher. A mulher empregada pode carregar uma quantidade de peso menor do que um trabalhador do sexo masculino, por uma questão biológica, fisiológica.
Uhum.
Há também questões sociais que impactam nessa diferenciação. Por exemplo, a sociedade só existe porque existe a mulher que produz, digamos assim, as futuras gerações.
Claro.
Não vou dizer que não tenha contribuição dos pais, antes que os homens comecem aí a protestar aqui na rádio, mas é sem dúvida que a mulher ela é um elemento determinante aí na própria perpetuação da espécie. Então, por ela gestar a futura geração, existem uma série de direitos que cuidam dessa mulher, não necessariamente por ela, mas pelo bebê que ela carrega e que é a futura geração. Então, muitos direitos que existem na nossa legislação têm como essa finalidade, proteger a trabalhadora, né? E, protegendo a trabalhadora, proteger o filho e proteger a futura geração.
Uhum.
Se os ouvintes quiserem saber mais exemplos assim, de normas específicas que protegem a mulher, nós temos na CLT um dispositivo que proíbe, isso é bem interessante, qualquer publicação de anúncio que faça referência a sexo, idade, estado civil, apesar disso ser uma norma legal, valer para o Brasil inteiro, basta você abrir o jornal de domingo que você vai encontrar inúmeros anúncios de emprego falando, né, contrata-se mulher de 18 a 25 anos, ou seja, esses anúncios estão todos dentro do campo da ilegalidade, porque esses quesitos não podem ser avaliados. Então, a equiparação de direitos leva a uma proibição de discriminação. Agora, não adianta eu só proibir a discriminação na hora de anunciar o emprego. Eu tenho que garantir que o gênero, seja o feminino, seja o masculino, não será discriminado no curso desse contrato de trabalho também. Uhum. Então, por exemplo, se a empresa vai criar uma política de promoção para os seus trabalhadores, essa política de promoção não pode levar o gênero em consideração. Então, eu não posso promover os homens só. Não, eu tenho que promover indistintamente, independentemente se o meu trabalhador é homem ou se o meu trabalhador é mulher.
Uhum.
Na remuneração, também não posso pagar mais para o homem, a gente vai conversar depois
sendo
sobre
os temas
isso.
Mais polêmicos,
mais
inclusive.
Mais polêmicos, mas a legislação atualmente proíbe de forma expressa.
Uhum.
Vedação de atestado de esterilidade. Tinha muita empresa que fazia, década de 80, ainda década de 90. A mulher, quando ela ia submeter a um processo disputando uma vaga, ela tinha que comprovar que ela já tinha feito uma laqueadura ou que ela já tinha passado do período fértil. Ou algumas exigiam até mesmo exame de gravidez. E a nossa legislação hoje diz que não pode exigir atestado de esterilidade nem exame de gravidez para admissão ou na permanência do contrato, né?
Uhum.
Eu acho que esses são os direitos mais importantes que a gente tem na nossa legislação federal, vale para todo o país, que tutelam a mulher.
E, doutora, nos últimos anos, nós podemos falar em avanços específicos da mulher no mercado de trabalho?
Podemos, sim. Ela é uma bandeira que não cessa, Jéssica. Se a gente for aí resgatar os últimos 15 anos de legislação, a gente vai observar que, nesse período, vieram várias leis com essa preocupação de ampliar a luta das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, em 2002, a CLT, que é o texto básico, né, da legislação trabalhista, ela trouxe uma novidade, que foi a extensão da licença maternidade para a mãe adotante, que era uma lacuna. Veja, 2002, é muito recente, né? Até 2002 a gente não tinha normatizado, ou seja, a gente não tinha um dispositivo legal específico que assegurasse à mãe que adota o mesmo direito da licença maternidade da mãe que gere o filho, né? E essa equiparação de direitos, ela é absolutamente justificável. Porque, ainda que não haja recuperação do período pós-parto, no caso da adoção, mas há todo um envolvimento emocional,
uma
laço,
adaptação
que precisa ser desenvolvido entre a mãe e a criança que foi adotada. E mais, né? Com toda a família, aquele núcleo que circula. Então, você possibilitar a trabalhadora que ela fique afastada pela licença maternidade, sem sofrer qualquer prejuízo salarial, sem sofrer prejuízo no seu trabalho, para a mãe que também está adotando, eu acho que é uma das principais conquistas, né, que a gente teve nos últimos anos. E é um direito bem desconhecido, viu? A gente se depara muito nas universidades, quando ensina esses assuntos, esses temas, ou aborda esses temas com os alunos, e a gente, mesmo os alunos dos cursos de direito, e eles comentam: nossa, professora, eu não sabia disso. E nós já estamos falando de uma lei de 2002, então que já está quase...
Algum tempinho.
Já temos há quase 15 anos, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante aí nos últimos anos. Um outro ponto importante, e esse é polêmico, viu? É de 2013, que foi o reconhecimento do direito à estabilidade no emprego para a gravidez ocorrida no curso do aviso prévio. Ou seja, a empresa te avisou que você vai ser mandada embora, que você recebeu o aviso prévio. E se você engravida durante o aviso prévio, independentemente se você está cumprindo o aviso prévio, porque o trabalhador, quando ele recebe o aviso prévio, ele pode trabalhar durante o aviso prévio ou ele pode receber indenizado esse aviso prévio. Em qualquer das duas situações, a trabalhadora mulher que engravidar nesse período, ela tem a estabilidade no emprego, que a gente vai conversar também daqui a pouco. E por que eu digo que é polêmico? Porque se de um lado ele prima por assegurar esse sustento para o bebê ainda que vai nascer, de outro, ele gerou um certo mal-estar no empresariado. Por quê? Porque muitas vezes acontece de você ter dispensado a trabalhadora, ou tanto faz, um homem ou mulher, mas aqui a gente está falando da mulher por causa da instabilidade. Porque não estava indo bem no trabalho, ou porque você está em crise econômica, como é hoje, e precisa enxugar teu quadro. Aí você comunica o trabalhador ou a trabalhadora que ela vai ser dispensada. E, após essa comunicação, ela engravida e você descobre ali que tem uma gravidez essa trabalhadora. Então, você não vai poder mais realizar esse desligamento. Então, há quem diga que essa norma que veio para proteger a mulher, na verdade, acabou tendo um efeito no mercado de trabalho perverso, que foi aumentar a discriminação da mulher na medida em que o empresário tem esse receio. Porque mesmo quando ele já comunicou o desligamento, ele vai ter que cancelar o desligamento por conta dessa gravidez. Então, se de um lado tem o direito, que é muito importante assegurar, que é o trabalho, e com isso o sustento do futuro bebê, de outro lado tem aí também o direito da empresa de desligar, que já tinha sido exercido com o comunicado e que vai ficar obstado. Então, são polêmicas, né, que hoje se travam nos tribunais, mas que são as alterações mais recentes que a gente tem sobre a legislação trabalhista da mulher.
E, doutora, na opinião da senhora, políticas de incentivo podem facilitar a ascensão das mulheres na economia e no mercado de trabalho? Elas são necessárias, essas políticas?
Elas são necessárias. E aqui é a mesma discussão que se teve no que diz respeito às cotas nas universidades para os negros. A gente tem o mesmo fundamento constitucional de discussão aqui no que diz respeito ao trabalho da mulher. Então, a gente tem que partir da seguinte premissa. Toda vez que há uma discriminação histórica, ou seja, foram décadas de discriminação, você não resolve essa discriminação com um passe de mágica à lei dizendo que todos são iguais. Que bom se fosse assim, como a fada madrinha do desenho da Cinderela, que chega e transforma a gata borralheira, né? Vocês estão todos iguais e já está resolvido. Infelizmente, na vida real, não é assim que funciona. E, às vezes, nós precisamos dar, como dizem meus alunos, uma turbinada, digamos assim, uma acelerada nessa onda de discriminação. E essa turbinada ela é possível através do que nós chamamos de ações afirmativas. Ações afirmativas são políticas que dão preponderância a determinada categoria. Aqui, no caso, eu vou falar da mulher, porque essa é a semana em que a gente está em discussão. E esse aceleramento, digamos assim, que a gente consegue com as políticas públicas relacionadas à mulher, a gente vê uma forma de auxiliar ou de tentar vencer essa barreira histórica. E aqui eu tenho dados que não são nossos, são da ONU. A ONU, em 2010, a ONU Mulheres e o Pacto Global da ONU lançaram o que chama de Princípios de Empoderamento das Mulheres. Igualdade significa negócios. O que esses estudos demonstraram? Eles demonstraram que as empresas que têm uma gestão diversificada na questão de gênero, ou seja, gestores homens e gestores mulheres trabalhando em conjunto, essas empresas têm melhores resultados econômicos. Então, não é uma defensora de direito, uma feminista que queima sutiã que está falando. Isso quem está falando são dados, são números. Que empresas que são geridas com diversidade de gênero, homens e mulheres na gestão, têm melhores resultados econômicos. E aqui a gente tem que levar alguns dados em consideração. Por exemplo, segundo o IBGE, o Brasil tem 100 milhões de mulheres. Nós somos 52% da população brasileira. Nós somos maioria, portanto. Além de nós sermos maioria, os estudos comprovam que as mulheres brasileiras possuem nível de escolaridade maior que os homens. Mas mesmo assim, sendo maioria, termos um nível de escolaridade maior, nós ganhamos menos e nós somos minoria nos cargos de chefia ou naqueles que exigem maior qualificação. Isso não é nós, Brasil, isso é nível mundial. Claro que aqui a gente demorou mais para reconhecer os direitos das mulheres, então estamos atrás.
Um problema mais acentuado.
Atrás nessa luta. Para reconhecer isso, lá em 2010, esse Pacto Global da ONU e a ONU Mulheres, eles editaram os 7 princípios do empoderamento feminino, ou também chamados de WEPs. WEPs é a sigla em inglês para Women's Empowerment Principles. O que eles tratam desses 10 princípios? Eles tratam de políticas dirigidas à sociedade e ao empresariado como um todo, estimulando que você propicie melhores condições para as mulheres na gestão. Então, o primeiro princípio diz assim, olha, estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível, ou seja, o presidente da empresa, o grupo da empresa tem que estar preocupado se a empresa dele é uma empresa que se preocupa com a equidade de gênero. Segundo princípio, tratar todas as mulheres e os homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. O terceiro, garantir saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e os homens que trabalham na empresa. Quarto, promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Quinto, apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimento e marketing. Sexto, promover a igualdade de gênero por meio de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. E o último princípio, que é medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Porque escreveu, não leu, não vale. Nós temos que documentar. Então, essas políticas públicas, quando elas são encampadas por toda a sociedade, não só pelo político mesmo, mas pelo gestor da empresa, pelos profissionais, pelas próprias trabalhadoras, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, esperando que não seja o trem.
Doutora, vamos entrar agora em alguns assuntos um pouco mais polêmicos e que têm gerado muitas discussões atualmente. Existe algum preceito jurídico específico que versa sobre a igualdade salarial?
Temos sim. Aqui nós temos tanto a Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres, todos são iguais perante a lei. Nós temos a própria CLT, que ela veda qualquer discriminação do ponto de vista salarial. Ela assegura que homens e mulheres têm o direito ao mesmo salário. Mas aqui eu vou lembrar da fada madrinha, da Cinderela, que infelizmente não basta a gente ter lei. É preciso essas políticas públicas, é preciso o reconhecimento desses princípios que a ONU vem divulgando e que o Brasil encampa esses princípios, para que a gente observe que esse princípio, essa regra que existe específica de igualdade salarial entre homens e mulheres, se torne realidade no nosso dia a dia.
Doutora, outra situação que também é muito discutida, muito comentada. Uma gravidez inesperada, ela pode prejudicar de alguma maneira a mulher dentro do trabalho?
De forma alguma. É claro que no mundo perfeito, a gravidez ocorreria sempre de forma desejada e planejada. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então, para que essa mulher não sofra prejuízos dentro do trabalho, a própria legislação já diz, durante a gravidez ela tem direito a sair para as consultas médicas. Se por razão de saúde o médico entender que o trabalho está fazendo mal para a gravidez, ela tem direito a ter a sua função alterada e tem direito a voltar à sua função originária depois que ela voltar da licença maternidade. Ela tem o direito de não ser dispensada sem justa causa, desde o momento que ela confirma a gravidez, até 5 meses após o parto, no mínimo, porque os sindicatos podem, e muitos conseguiram ampliar esse período da estabilidade. Então, existem vários direitos que são garantidos para que essa gravidez, seja ela planejada ou inesperada, não venha gerar um prejuízo para a mulher no trabalho.
E, doutora, ao retornar ao trabalho, após a licença maternidade, quais são os direitos que assistem a mulher?
Ela, uma vez que ela teve o bebê, ela vai gozar a licença maternidade. Quem vai pagar a licença maternidade? É a Previdência Social. Então, ou seja, não é um encargo do empregador. Ainda que o empregador ele remunere, ele se reembolsa com a Previdência. Então, quem paga somos todos nós, que mantemos a Seguridade Social. Além desse direito ao afastamento dos 120 dias da licença maternidade, ela tem direito de não ser dispensada, salvo se praticar ato configurado como justa causa, que são aquelas rescisões motivadas em fatos graves. Se não for essa situação, ela tem direito a permanecer trabalhando. Trabalhando até quanto? Até, no mínimo, o 5º mês após o parto. Muitas pessoas confundem o período de licença maternidade com o período de estabilidade, mas, na verdade, são dois marcos diferentes. A licença maternidade são 120 dias. E a estabilidade, que é o direito que ela tem de não ser dispensada, vai até o 5º mês após o parto. Então, esse é o principal direito de proteção da mulher no retorno ao trabalho que a legislação assegura. E esse é um direito constitucional. está lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do que a gente chama do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, é a norma máxima do nosso país.
Tá? E, doutora Thais, a senhora poderia agora explicar um pouco para os nossos ouvintes qual é o procedimento que a trabalhadora deve adotar se ela perceber que está sofrendo algum tipo de desfavorecimento por ser mulher?
Existem várias ferramentas que a mulher pode buscar para se proteger nessa situação. A primeira ferramenta, e a imediata, é o próprio RH da empresa. Mesmo as empresas pequenas costumam ter departamentos de recursos humanos. No departamento de recursos humanos, em geral, a gente encontra profissionais que estão habilitados a receber reclamações e dar o devido enquadramento, o devido encaminhamento para essa reclamação. Então, se você é uma trabalhadora mulher, está sentindo que você está sofrendo alguma discriminação, algum ato irregular por ser mulher, a primeira sugestão que eu faço é: busque o departamento de recursos humanos da sua empresa. Se você buscou e você identificou que lá não foi dada importância ou não foi dado continuidade à sua reclamação, você pode buscar aí sim os órgãos oficiais de fiscalização. Você pode tanto ir no Ministério do Trabalho e Emprego, que faz parte do Poder Executivo, e eles têm ali o atendimento, o plantão fiscal, onde eles recebem essas reclamações. Você pode ir na Procuradoria do Trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, que também recebe denúncias. Inclusive, você pode garantir que a sua denúncia seja resguardada pelo anonimato, ou seja, a empresa não vai saber quem fez aquela denúncia. Você pode buscar o seu sindicato profissional, que sempre tem departamento jurídico e que pode lhe dar essa orientação. E se a questão não for resolvida extrajudicialmente, ou seja, se você não conseguir resolver amigavelmente, resta ainda o acesso à Justiça do Trabalho, ao Poder Judiciário, né? A Justiça do Trabalho ela é a competente para julgar essas ações, as ações que surgem desse tipo de problema, todas as ações oriundas ali da relação de trabalho, e ela está de portas abertas para receber processos que tenham com esse objeto.
Doutora Thais, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para nós finalizarmos a nossa entrevista, na opinião da senhora, o que é preciso para que o Brasil alcance a igualdade de gêneros no mercado de trabalho?
Olha, Jéssica, que eu acho que o que nós precisamos é educação. Porque é com educação que se vence preconceito e discriminação. E quando a gente fala em educação, eu não estou falando da educação formal, aquela que a escola dá. Eu estou falando da educação que os pais dão para o filho. Todo pai, toda mãe que tem um filho menino tem que ensinar que os homens, desde o pequenininho, que os homens e as mulheres são iguais. Todo pai, toda mãe que tem um filho menina tem que ensinar a menina desde pequena que ela exija o respeito aos seus direitos e que ela é igual o coleguinha da escola. Eu tenho a sorte de ter um casal. Ou a responsabilidade dobrada, então, de ter um casal e tenho que cuidar com a educação. Então, eu acho que é só com a educação que a gente vence a discriminação.
Doutora Thais, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica, e parabéns a todas as mulheres, que amanhã é o nosso dia, Dia Internacional da Mulher.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.